Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Gonçalves e hoje vamos falar sobre o BP Ultimate Rally Ride Portugal 2024. E como convidados temos Pedro Bianchi Prata, que vem aqui representar a parte das motas, e à minha esquerda temos o João Ferreira, que vem pela parte dos automóveis. Vamos começar com o Pedro, porque temos uma grande dúvida, que é perceber, Pedro, como é que funciona andar de mota e navegar ao mesmo tempo.
Olá, obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui num podcast do ACP. Eu sou piloto do ACP desde 2007, já temos uma história muito grande. Todos os Dakars que eu fiz como piloto, que foram 12, trouxe o logotipo do ACP comigo, por isso temos uma história em conjunto muito grande. E poder fazer este Rally Ride cá em Portugal, acho que é espetacular, porque nós temos um paraíso para se andar de moto ou de carro cá, e associar isso à parte da navegação, para mim é muito bom, porque eu adoro navegar e adoro andar de moto, então poder fazer as duas coisas e ainda por cima fazer cá em Portugal é muito giro. E como organização, como a do ACP, e com as provas dadas que tem, que vai ser uma prova muito bem feita, de certeza absoluta, eu acho que as expectativas são muito altas. Agora, para quem não tem muita experiência, andar de moto e navegar ao mesmo tempo não é fácil, porque nós temos que estar concentrados no terreno, concentrados no que estamos a fazer, a pilotar, mas ao mesmo tempo temos que encontrar o caminho e não nos perder. Mas quando se aprende a navegar e as duas coisas combinadas, é muito, muito giro.
O João começou com os automóveis, vai participar de automóvel, já temos experiência, apesar dos 25 anos, já tem bastante experiência neste mundo da competição. Será que temos o trabalho mais facilitado quando temos um navegador? Ou o desafio está lá na mesma?
Olá, antes de mais agradecer o convite aqui para o podcast, é um prazer. Eu diria que sim, acho que tiro o chapéu aos pilotos das motas. Se conduzir... Tentar conduzir depressa já é difícil, então juntar isso à navegação não é nada fácil, e eu respeito muito tanto os pilotos das motas como os trabalho de navegadores. Muitas vezes dentro do carro as pessoas só dão valor ao piloto, que o piloto ganhou, o piloto fez isto e aquilo, e esquecem-se do navegador, que podem ter a certeza que é uma peça fundamental dentro do carro, ainda por cima nas provas de rally ride, que são provas grandes com poucas marcas para nos orientarmos onde é que são as curvas. Em Portugal não é tanto assim, mas de facto as provas do Campeonato do Mundo e as provas no deserto são mesmo assim, e sem dúvida que o navegador é uma peça essencial.
E vamos por aí pelo deserto, porque este ano ambos estiveram no Dakar. Como é que correu essa experiência?
Sim, acho que correu bem. Um sabor um bocadinho agridoce, confesso. Nunca escondi que a minha ambição era lutar pela vitória entre os SSVs, e até certo ponto conseguimos vimos uma luz ao fundo do túnel, até que a cerca de 3 ou 4 etapas do final temos um problema elétrico que nos fez perder a oportunidade de lutarmos pela vitória. Estávamos apenas a 7 minutos da liderança, estávamos em segundo classificado, mas o Dakar é mesmo assim. O importante é que somamos ainda pontos importantes para o nosso campeonato do mundo, e acho que um quinto lugar no Dakar, na prova de todo terreno mais dura do mundo, sendo a minha segunda participação, acho que o balanço acaba por ser positivo.
O que se aprende no Dakar vai dar para aplicar nesta prova, neste Rally Ride cá em Portugal?
Sim, embora os pisos sejam completamente diferentes e o tipo de navegação também seja diferente, mas a gestão de corrida é sempre igual, embora o Dakar sejam etapas mais longas, mas aqui na Europa e em Portugal são etapas muito mais intensas, temos que trabalhar muito mais curvas, muito mais atenção, porque qualquer cruzamento pode originar um erro, enquanto o Dakar são tiradas grandes, às vezes temos retas de 30 km, mas eu acho que é mais emocionante fazer um rally ride cá em Portugal e a adrenalina da etapa ser discutida curva a curva, segundo a segundo, do que andar 12 horas de moto como o Dakar.
Coisas diferentes. A prova, na realidade, também se prolonga até a Espanha. O Pedro, em Portugal, já conhece alguma etapa que tenha alguma ideia? Os pisos, pelo facto de ser cá, pode ter alguma vantagem?
Do que vi, de onde vão ser as etapas, eu conheço mais ou menos as regiões, inclusive a parte de Badajoz, que nós já corremos lá o ano passado na Baixa da Extremadura, e vamos ter um bocadinho de tudo. Ali a parte inicial, perto de Grândola, é mais arenoso, Santiago de Cacém, mais arenoso, já fizemos lá várias corridas do Campeonato de Rally Raid de Portugal, e inclusive a Baja ACP há 2 anos atrás, e depois quando formos um bocadinho mais para norte, onde vamos apanhar aquelas pistas onde passa o Porto Alegre, um bocadinho mais duras e talvez ainda haja um bocadinho de lama se tiver ainda a chover, mas depois a etapa espanhola, se formos para a Serra, vai ser dura. O ano passado, de todas as corridas do Campeonato do Mundo de Bajas que eu fiz, a prova espanhola foi a mais dura.
João, faço a mesma pergunta. O que é que espera de dificuldades, de terrenos? O que é que pode acontecer neste Rally Raid?
Eu concordo com o Pedro. Acho que do que podemos ver já das zonas, efetivamente a zona de Grândola é uma corrida muito arenosa. Tínhamos a Baja do ACP, que foi feita em 2022, salvo erro. Portanto, é uma corrida bastante arenosa. E passando para Porto Alegre, o tradicional Porto Alegre, temos algumas zonas, não tanto areia como em Grândola, mas algumas zonas arenosas, mas sobretudo zonas muito duras. Não temos muita pedra, mas acho que a zona de Maçã e depois para Badajoz vamos apanhar um bocadinho de pedra, não tanto como temos no Dakar, obviamente, que aquilo é um inferno, passa a expressão, mas acho que vamos ter um bocadinho de tudo, sim, se chover vamos ter também lama, e portanto acho que vai ser uma prova muito completa para os pilotos.
Uma curiosidade para os sócios que estão a ouvir, que carro é que o João vai utilizar e quais as especificações dele?
À data de hoje, tenho que fazer o campeonato do mundo todo com a Salt Racing, com a SSV, a antiga categoria T4, é exatamente o mesmo carro que fiz um Dakar, é para o comum dos mortais, chamamos-lhe um buggy, com muito material de origem, só temos velocidade de ponta de 125 e, portanto, temos que cuidar muito do carro, porque é um carro muito frágil, mas que tem vindo a mostrar que são carros bastante competitivos e super rápidos. E na primeira prova deste ano do Campeonato Português, um T4 fez 6º lugar à geral numa prova como Beja, que é uma prova tão rápida. Portanto, acho que lutar pela vitória geral com um carro deste é completamente irracional e pensarmos nisso, mas tentar lutar pelo lugar mais alto da categoria é o que eu ambiciono e irei trabalhar para isso.
E como é que um buggy, chamemos-lhe assim, de produção, consegue ser tão rápido face a protótipos? É motor, caixa? Já agora, que motor é que e quantos cavalos é que tem?
O motor Canama é um motor 1000, que é feito de origem. Temos cerca de 180 cavalos, só vou erro. Temos um restritor muito pequeno, mas acho que são carros bastante leves. A relação peso-potência é muito boa e, portanto, temos um bom poder de aceleração, conseguimos parar o carro facilmente, é um carro super ágil nas zonas mais encadeadas, comparando com os carros da categoria Ultimate, os teu mais, os carros grandes. Portanto, acabam por ser carros mais fáceis de conduzir do que esses carros, e acho que por essas características todas conseguem ser carros que mais pilotos conseguem conduzir depressa.
Pedro, que moto é que vai utilizar para esta prova? E quais é que são as expectativas? A lama pode dificultar a situação de estar de moto ou não?
Acho que se chover até vai ser bom para não haver pó nenhum. Mas nós vamos usar... A minha equipa, nós vamos 4 pilotos. Um piloto da Argentina, um piloto do Líbano e somos 2 portugueses. Vamos usar todas as motos iguais, a Honda CRF 450 RX. São motos preparadas por nós, feitas na nossa oficina, porque acabam por ser quase uma moto de série, com um depósito maior para ter maior capacidade de gasolina e com os aparelhos de navegação. Nesta corrida vai ser novidade para todas as motos, são obrigadas a usar o tablet, ou seja, o roadbook é um roadbook eletrónico, já não vamos usar o papel que se usou no Dakar. Já estão a fazer esta transição, nos carros já estão a usar há 3 anos anos. E agora vão passar também para as motas. Estamos todos um bocadinho na expectativa, porque às vezes com o sol pode não se ver tão bem e não sei o quê, mas também é bom porque ele reduz muito o peso todo que tínhamos com muitos instrumentos de navegação diferentes e acaba por ser um tablet que tem os quilómetros, a bússola que nos dá o cap e a seta que aponta para os waypoints e o roadbook tudo no mesmo ecrã. Acho que temos que nos adaptar aos dias de hoje, às tecnologias, e estamos a caminhar. Sentido.
É verdadeiramente o milagre das tecnologias, principalmente para quem navega e conduz ao mesmo tempo, não é? Mas sim, dificuldade ali...
nos tempos do Carlos Barbosa no Dakar, andavam com uma bússola e com um mapa, depois apareceram os GPS e marcavam os pontos à mão, e agora já estamos com tablets e coisas diferentes.
João, já está familiarizado com esta nova, com este novo tipo de navegação? O navegador que transmite toda a informação sem problema algum?
Sim, sim. Se as motos está a iniciar agora o uso do roadbook eletrónico, nos carros acho que a primeira experiência foi em Andaluzia 2020, salvo erro, e portanto já estamos familiarizados com esse sistema. Os navegadores gostam muito porque poupa-lhes muito o trabalho à noite, especialmente no Dakar. Imaginem, depois de um dia inteiro, os pilotos copilotos e mesmo os pilotos de moto, depois de um dia inteiro de Dakar a sofrer, chegar à noite e ainda ter que ir ver o roadbook nota a nota, sublinhar, fazer marcações. Portanto, os roadbooks eletrónicos vêm trazer mais veracidade à competição e mais facilidade e ajudar um bocadinho o trabalho dos navegadores.
Muitas vezes perguntam-nos como é que é a preparação de um piloto para uma prova destas, principalmente de moto. Como é que é o dia-a-dia do Pedro para poder preparar uma prova destas?
Nas motas a parte física é muito importante, ou seja, não só andar de moto, mas também ginásio, andar de bicicleta, correr a pé, é uma componente muito grande do nosso desporto nas motas. E depois, essencialmente, aos pilotos que não têm tanta experiência, é treinar um bocadinho de navegação, não só andar de moto, que é imprescindível, mas fazer roadbooks, treinar navegação. Ou seja, o nosso cérebro tem que olhar para o roadbook e já tem que interpretar, não temos de estar a pensar o que é um símbolo, e isso não é fácil, só se consegue com muitas horas em cima da moto, com muita navegação, e é isso, o trabalho é árduo.
João, revê-se nas palavras do Pedro, para andar de Canaã para competir da forma mais eficiente possível, a preparação física também é necessária, ou Sim. É mais relaxado esse processo?
Nunca andei de moto, portanto, não sei, mas admito que nas motas tenho que ter mais preparação física, ou tenho que estar melhor fisicamente, se bem que nos carros, não tanto nos SSVs, não, na minha categoria onde eu corro, que temos que estar bem fisicamente, sim, é super importante para também sofremos no treino, como costumo dizer, sofremos no ginásio, depois não sofremos no meio da corrida, porque se o corpo começa a falhar, a cabeça não está focada no que é importante, e portanto, acho que nos SSVs, os carros são bastante macios e fáceis de conduzir e facilitam-nos bastante essa parte. Por outro lado, os carros têm mais, os Ultimate, são carros extremamente agressivos, carros extremamente quentes, especialmente nas provas do deserto. Em Aragão, ano passado, acho que atingi 63 graus dentro do carro, que é muita temperatura, e não é durante 5 ou 10 minutos, é roupa, interior, fatos, capacete, luvas, porque aí temos ar-condicionado que nos ajuda um bocadinho, sim. Mas de facto temos que estar bem fisicamente para tentarmos ser competitivos e o máximo eficaz possível do início ao fim para conseguirmos debater contra os melhores pilotos do mundo.
Para terminar, sei que a expectativa será ganhar o Rally Raid, mas para além disso, o que é que vai tentar evitar? Ou seja, que erros é que pode corrigir do conhecimento que já tem?
Como disse, é obviamente que o nosso objetivo é ganhar e nós, todas as provas, mesmo que corram bem, aprendemos sobre. Então, se falarmos da última prova que correu menos bem, temos sempre ilações a tirar, o que é que podemos ter feito melhor, o que é que podemos ter feito para evitar o acidente que tivemos, por exemplo. E, portanto, acho que é analisarmos tudo, eu, o Filipe e a equipa, para sermos mais eficazes no futuro.
Pedro, a equipa também vai para ganhar? Mas quais são as expectativas finais da prova?
Estamos a falar de campeonato do mundo onde estão os pilotos de topo todos. Nós vamos correr na categoria Rally 3, ou seja, não vamos competir diretamente com as equipas oficiais. O Rally 3 são as motas mais simplificadas, só com o depósito e com a navegação, como eu disse há pouco. Mas o meu objetivo é tentar lutar ali pelo lugar na frente da minha categoria, que já é os veteranos. Clientes que vão connosco e que vêm de outros sítios do mundo, o objetivo deles é participarem numa corrida do Mundial e fazerem o caminho para o Dakar, porque esta corrida conta para o que eles chamam o Road to Dakar, para a classificação do Dakar.
Muito obrigado pela vossa participação e por partilharem connosco a vossa experiência. Desejo-vos a maior sorte possível para esta prova. E a vocês que estão a ouvir e a ver este podcast, muito obrigado. E podem ouvir os outros podcasts nas nossas redes sociais e no site do ACP. Podem passar pelo Spotify, ou pelo SoundCloud, ou pelo Apple Podcast. Muito obrigado.
BP Ultimate Rally Raid Portugal. BP Ultimate Rally Raid Portugal. De 2 a 7 de Abril, estão de volta os carros e motos dos Campeonatos do Mundo FIA e Programa W2RC, do promotor ASO e da Federação Internacional de Motociclismo. Esta vai ser a terceira prova da FIA e FIM Rally Raid 2024, a única em território europeu. São mais de 1.700 km em terrenos e paisagens diversificados, onde a paixão do público é só um dos muitos atrativos. Os portugueses admiram os que desafiam os limites num qualquer gancho apertado ou em plena aceleração em estradões intermináveis. Há aqui uma relação íntima entre o povo, as máquinas e os pilotos, entre a emoção e a competição. As formalidades habituais estão reservadas para o primeiro dia do BP Ultimate Rally Raid Portugal, no quartel-general da prova, em Grândola, onde também vai acontecer o prólogo. A etapa 1, de 158 km, divide-se em dois setores cronometrados. São pouco mais de uma centena de quilómetros. A etapa 2 corresponde à terceira especial, tem o dobro da distância cronometrada. No total, são 230 km. A etapa 3, a maior, leva os participantes à zona centro de Portugal. O setor cronometrado tem 300 km, mas até à zona de assistência de Badajoz, em Espanha, serão percorridos 613. A competição na Extremadura espanhola domina grande parte da quarta etapa, antes das máquinas regressarem a território português. São 550 km, 270 em luta direta com o relógio, antes da nova aparição no bivouac de Grândola. Por fim, a quinta etapa corresponde ao sexto setor seletivo. Representa uma volta de 170 km, em que 130 são cronometrados. Estará conhecido nesse momento o vencedor do BP Ultimate Rally Raid Portugal. Está à espera de quê? Venha participar e assistir à nova prova do Mundial.